Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o deputado federal Silvio Costa Filho participando com a gente do Folha Política. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política, seja bem-vindo.
Bom dia a você, Jota, bom dia de Malira. Viver da alegria de poder falar com vocês na manhã de hoje, com todos os ouvintes. É a primeira vez do ano que a gente está falando à Rádio Folha e queria aproveitar esse espaço e desejar ainda um feliz ano novo, né? Um ano de muita paz e muita esperança para todos nós agora em 22.
Isso, e aproveitando, viu, deputado, até quebrando aqui, né, a sequência do programa, mas claro, eu gostaria que o senhor passasse informação, como é que está o seu pai, Silvio Costa. O final do ano passado deu um susto aí na gente, a recuperação está boa, como é que está o quadro de saúde dele?
Boa, Jota, graças a Deus, né, tivemos aí um Natal, um final do ano muito difícil, mas graças a Deus Silvio Costa chegou a infartar.
Isso.
Dois dias depois do Natal, e aí foi socorrido, graças a Deus foi bem atendido e conseguiu se recuperar. Precisou colocar dois estentes e está fazendo agora um conjunto de um tratamento para que de fato ele possa ficar bem, mas estar bem, né, já está com saúde e agora está cuidando de fato da vida, porque essa vida pública é muito desgastante. A gente sabe que ele tem uma vida sedentária e isso termina, de certa forma, prejudicando. De maneira que ele agora, vamos ver se ele cria juízo e cuida da saúde.
Isso, leve o nosso abraço a ele, com certeza, viu?
Muito obrigado.
Muito bem. Deputado Silvio Costa Filho, como é que o senhor analisa, de fato, polarização, Bolsonaro-Lula, o que se desenha para primeiro turno das eleições, 2 de outubro, ou o senhor ainda prefere aguardar com a possibilidade dessa tão falada terceira via deslanchar? Qual a sua opinião sobre isso?
Olha, eu acho que a terceira via, se ela não se unir, ela dificilmente terá a chance de estar no segundo turno. O sentimento é que nós teremos uma eleição extremamente polarizada entre o Bolsonaro e o presidente Lula. Mas cada vez mais eu me convenço, Edmar, que o presidente Bolsonaro é ex-presidente da República. Eu acho que ele perdeu a capacidade de apresentar uma agenda econômica para o Brasil. A gente passou 2 anos de crise sanitária, crise econômica, e nós não sabemos como nós vamos terminar o ano de 2022. Qual é a agenda de reformas, qual é a agenda de retomada de investimento, qual é a agenda de parcerias público e privadas que possam estimular o setor produtivo a gerar emprego e renda. Até o refis, né, na última sexta-feira, que foi vetado pelo presidente da República, mostra a falta de coordenação e de planejamento do governo. Veja, a Câmara Federal, no final do ano passado, aprovou o refis por quase unanimidade, 382 votos contra 10. E um projeto importante, né, o refis, como vocês sabem, o refis, ele tem um papel de refinanciar as dívidas e financiar dívidas das micro e pequenas empresas. Muitos micro e pequenos empresários, infelizmente, tiveram que se endividar nesses últimos 2 anos para manter a sua empresa. E esse refis, ele vai poder parcelar suas dívidas, reparcelar seus débitos, organizar a saúde financeira da empresa e, a partir daí, voltar a investir e gerar emprego e renda. O presidente vetou, eu trabalhei muito para que a gente possa, e estou trabalhando, derrubar o veto. Pressionamos o governo e o governo votou, o governo apresentou algumas medidas para prorrogar o prazo de inscrição do Simples. Por quê? Porque as empresas inadimplentes, até o dia 31 agora de janeiro, caso elas estivessem inadimplentes, elas sairiam do Simples. Ou seja, 350 mil empresas do Brasil iam sair, ou seja, iam quebrar. Então isso ia ser um efeito cascata muito ruim para a economia do Brasil. E paz, Medimar, o presidente vetou na sexta-feira e na terça-feira ele dá uma entrevista. Olha, se eu fosse deputado, eu votava contra o meu veto. Veja, isso é o testemunho da falta de coordenação, da desorganização que está o governo hoje. De maneira que eu não vejo que o Bolsonaro hoje, ele apresenta mais perspectiva para o povo brasileiro, e por isso que eu acho que cada vez mais ele fala para 15, 20% do eleitorado dele, que tem aquele eleitor que não tem jeito, e eu respeito, é da democracia, é aquele que se Bolsonaro, o que disser, ele apoia. A gente sabe que tem aquele eleitor que eu respeito, como eu disse, é do processo democrático, mas eu acho que cada vez mais o presidente Bolsonaro fala mais para os bolsonaristas e menos para o povo brasileiro.
Edmar Lira.
Deputado, falando um pouco sobre essa construção nacional, né, naturalmente o senhor apoia a pré-candidatura do ex-presidente Lula. Como é que o senhor tem visto essas movimentações nacionais? Pelo seguinte, o senhor aqui voltou a ser aliado ao PSB, mas o PSB parece que ainda está na dúvida se apoia Lula, se não apoia. Tem a questão de São Paulo, que há uma divergência ali de projetos entre o PT e o PSB, inclusive a própria federação, que estava em vias de se materializar entre PT e PSB, parece que subiu no telhado. Como é que o senhor avalia essa questão? Dá para pensar que o PSB poderá não apoiar a candidatura de Lula a presidente, ou isso o senhor já considera como definitivo, apenas não havendo a federação?
Olha, para mim seria uma surpresa muito grande o PSB não apoiar o presidente Lula. Eu conversei com o prefeito do Recife, com o governador Paulo Câmara, com outros atores do PT, do PSB nacional. Tenho conversado com vários parlamentares do PT nacional, e o sentimento hoje é um sentimento, né, de muita harmonia. A tendência, né, o meu sentimento é que essa questão do PSD apoiar o presidente Lula é uma questão resolvida. Entretanto, é natural, em qualquer aliança, tenha que fazer alguns ajustes em alguns estados. Mas eu tenho certeza que, de forma democrática, cada um cedendo de um lado, cedendo de outro, para tentar construir entendimentos, ao final, essa aliança será resolvida entre o PT e o PSB. E eu torço verdadeiramente e trabalho nisso, tanto nessa aliança nacional como aqui em Pernambuco. Eu acho que é fundamental que a Frente Popular possa estar unida para que a gente possa agora, em outubro, construir uma bela vitória.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Deputado, nessa questão, o senhor falou aí da unidade, mas nós tivemos essa semana, não sei se foi essa semana, Jota, mas o senador Humberto Costa...
Segunda-feira.
Conosco, na segunda, não foi?
Isso.
O tempo está passando tão rápido que a gente perde a noção do tempo. Mas o senador Humberto Costa deu uma demonstração muito clara e que tinha o desejo de ser candidato ao governo de Pernambuco nas eleições deste ano. Ele que está legitimado, evidentemente, pela sua trajetória, e, consequentemente, teria toda essa condição. Na sua avaliação, essa questão do senador Humberto Costa, ela é mais uma forma de pressionar o PSB nacional a definir para o entendimento com o PT, ou essa questão tem mais uma chance, de fato, de avançar e o PSB abrir mão da cabeça de chapa aqui em Pernambuco e apoiar o projeto do PT para poder fazer esse enfrentamento à oposição?
Tá. Olha, eu conheço o senador Humberto Costa, né? Eu sempre votei em Humberto Costa, né? Sempre tivemos uma relação desde que eu entrei na vida pública. Você sabe que a nossa posição política, Edmar, sempre foi, Jota, na centro-esquerda. Quando eu fui vereador, nós votamos em João Paulo. Depois nós tivemos a oportunidade de votar no senador Humberto Costa. Depois votamos em Eduardo Campos no segundo turno, em 2010 estivemos juntos, em 2014 é quando Armando esteve com o presidente Lula e João Paulo para o Senado, nós estivemos juntos, ou seja, ao longo de todos os últimos esses 18 anos, né, a gente sempre esteve alinhado a esse campo da centro-esquerda em Pernambuco. E eu tenho certeza que o senador Humberto Costa, ele não se propõe, né, e não é do seu estilo, ele ser um instrumento, né, do PT para tensionar o PSB. Eu não encaro dessa forma. Eu acho que o senador Humberto Costa, ele tem todas as prerrogativas para poder apresentar seu nome como candidato a governador. Nós fazemos parte de uma frente popular, todos, né, têm os seus sonhos, né, todos querem fortalecer os seus partidos, todos querem poder ajudar o Estado, e é natural que o senador Humberto Costa possa apresentar o seu nome para a frente popular poder avaliar. Então, não encaro como isso como instrumento de tensionamento para o PSD apoiar Lula. Eu acho que não. O meu sentimento é que, de fato, o senador Humberto coloca o nome dele para ser apreciado pelo PSD e por todos nós. Mas tenho também a compreensão de que o senador Humberto Costa, ele sabe que é natural que o PSD tenha a prerrogativa, a legitimidade de apresentar um candidato. Eu até acho que esse debate sobre a escolha do candidato a governador, na minha avaliação, essa definição que tem que ser em janeiro, no início de fevereiro ou em fevereiro, eu acho que a gente tem que ter muita tranquilidade e serenidade nesse processo. Até porque, Edmar, você sabe, Jota, que a pauta da sociedade não é a pauta ainda da eleição. As pessoas só vêm, de fato, ficarem atentas ao processo eleitoral no mês de junho, julho, onde, de fato, começa o debate sobre os candidatos ao governo, ao Senado, a vice-governador, eleições presidenciais. A pauta da sociedade agora, na minha avaliação, no mundo real, é a pauta do desemprego, é a pauta da situação do Estado, é outra agenda. Então, eu acho que a gente tem a frente popular e tem muita serenidade, nós temos tempo para construir da melhor forma possível. Então, meu sentimento é que o PSD está fazendo o debate interno, o governador Paulo Câmara tem todas as prerrogativas e é o condutor natural do processo, está ouvindo a todos, vai iniciar uma série de escutas, né, aos presidentes de partidos, a deputados, senadores, né, e com isso vai apresentar o candidato na hora certa. Eu tenho certeza que o candidato que será apresentado terá todas as condições de liderar a frente popular, conduzir o nosso conjunto de forças, mas sobretudo baseado numa agenda programática para o Estado de Pernambuco, que dialogue com o pós-Eduardo, com o pós-Paulo Câmara e que possa aí ter o privilégio de poder governar Pernambuco nos próximos 4 anos com o presidente Lula. Porque eu tenho certeza, eu tenho feito pesquisas, o povo de Pernambuco está com saudade das parcerias que foram feitas entre Eduardo e Lula lá atrás. Né? Foram mais de 20 UPAs, foram mais de 3 hospitais, foram 4 universidades, foi a Transnordestina, o Estaleiro, o SUAP, a BR-101, a PE-60, né? A ampliação que foi feita também. Então, assim, para mim, eu acho que esse é o futuro de Pernambuco, que o candidato possa assumir uma agenda programática, que possa discutir com os partidos programa de governo para poder avançar na educação, saúde, infraestrutura, entre outras agendas que o povo de Pernambuco precisa para o futuro do Estado.
Deputado Silvio Costa Filho, nesse dia que o senador participou com a gente aqui no Folha Política, na última segunda-feira, ele também até lançou aqui a chapa Humberto para governador, Paulo Câmara para o Senado, e abriria, né, a perspectiva da vice Luciana Santos, do PCdoB, assumir o governo de Pernambuco, primeira mulher a ser governadora por um período de 8 meses, enfim. Mas a pergunta é no tocante ao Senado. Nós temos aí o senador Humberto Costa, que disse que teve uma conversa com o governador Paulo Câmara no dia 7, aí ele falou aqui com a gente na segunda-feira, dia 10, e logo na terça-feira já teve um encontro aí com o senador Humberto Costa e o presidente também do PT, Doriel Barros, com o Paulo Câmara, governador. O senhor vem conversando também com o governador Paulo Câmara, porque nessa composição aí dos partidos, né, o nome para o Senado tem o seu nome, que continua ainda colocado à disposição, tem Eduardo da Fonte, tem André de Paula, quem mais? Edmar Lira?
Volney Queiroz
também. O senhor vem conversando com o governador Paulo Câmara nessa possibilidade?
Olha, o governador Paulo Câmara, o PSB, presidente do PSB, Celino Guedes, outros presidentes de partidos, eu tive a oportunidade de conversar com vários presidentes estaduais dos partidos, conversei com muita gente da bancada de deputado federal, tenho conversado com vários deputados estaduais. Eu digo sempre que eleição majoritária, ela é muito mais destino do que projeto pessoal. Mas se você me perguntar se a gente sonha um dia poder representar Pernambuco no Senado Federal, não tenha dúvida que nós estaremos prontos para poder fazer esse enfrentamento político, trabalhar de forma coletiva e poder representar Pernambuco no Senado Federal. Eu acho que é um privilégio poder representar Pernambuco no Senado, sobretudo para ajudar o Estado na infraestrutura, na agenda econômica, na agenda social. Isso, sem dúvida alguma, é um privilégio para qualquer homem público. Entretanto, a Frente Popular tem bons nomes. Eu acho que depois de apresentado o candidato a governador, o candidato a governador vai começar as discussões com os partidos ao lado do governador Paulo Câmara e, a partir daí, ser escolhida a chapa que vai representar a Frente Popular no ano de 2022. Eu estou muito sereno, estou muito tranquilo, estou fazendo, como diz no ditado popular, o meu dever de casa. Eu tive a oportunidade, nesses 3 primeiros anos de mandato como deputado federal, acho que pude cumprir o nosso papel como parlamentar, tive a oportunidade de ajudar o setor produtivo do Estado, tive a oportunidade de trazer mais de 350 milhões investimentos para o nosso Estado. Só novas escolas, nós trouxemos mais de 60 novas escolas para Pernambuco, para os municípios do nosso Estado, e além de outras ações que nós procuramos fazer, como tenho procurado ajudar o prefeito João Campos em algumas ações para a cidade. Então, tenho trabalhado nessa direção. A Frente Popular sabe, o governador Paulo Câmara sabe, do nosso desejo em poder representar a Frente Popular nas eleições para o Senado. Entretanto, qualquer decisão não será uma decisão pessoal, será uma decisão tomada de forma coletiva. Eu acho que esse é o desafio que possa ser, esse é o nosso desafio, é a gente construir de forma harmônica e da melhor forma possível.
Edmar?
Deputado, sobre a questão da definição do PSB, a gente tem visto aí muitas especulações, inclusive essa semana foi divulgada a informação de que o Danilo Cabral teria sido escolhido por Paulo Câmara para a sucessão e que depois foi refutado, né? Os próprios nomes do PSB chegaram a refutar a informação, não descartando o Danilo, mas dizendo que ainda não, o martelo não está batido. Pelo que o senhor tem conversado com integrantes do PSB, inclusive o próprio governador Paulo Câmara, o prefeito João Campos, as lideranças políticas como um todo do partido, existe alguma possibilidade ainda do ex-prefeito do Recife, Geraldo Júlio, ser alçado à condição de candidato, ou o senhor acredita que o processo ficou afunilado aí entre o Zé Neto e os dois deputados federais, Danilo Cabral e Tadeu Alencar?
Olha, se de fato Geraldo Júlio quiser ser o candidato e tem tempo ainda para essa definição, eu não tenho dúvida que ele será o candidato. Ele tem a confiança da Frente Popular, ele tem a confiança dos deputados federais, dos deputados estaduais, do governador Paulo Câmara, de toda a frente popular, né, ele tem total legitimidade, né, para ser candidato da frente popular. E, de certa forma, ele tem aí o apoio, né, do prefeito João Campos, que tem feito um belo trabalho na cidade do Recife. Acho que o prefeito Geraldo Júlio foi um bom prefeito do Recife, pôde imprimir um conjunto de ações importantes para a nossa cidade, e acho que até o guia eleitoral, ele sendo candidato a governador, ele terá essa oportunidade, caso venha a ser o escolhido, de poder apresentar todas as ações que fez ao longo da sua trajetória da vida pública como prefeito do Recife na televisão, no guia eleitoral. Entretanto, o PSB tem o privilégio, né, de poder ter bons nomes. Eu acho que o nome do Zé Neto, do secretário Zé Neto, do deputado Danilo Cabral, do deputado Tadeu Alencar, todos esses nomes até agora que estão colocados são bons nomes e podem representar muito bem a frente popular. Você sabe que eu construí com o prefeito João Campos Edmar uma relação muito boa, uma relação de amizade. Trabalhamos juntos em Brasília, né? Nós somos da mesma geração, ele mais jovem, mas da mesma aí geração. E muita gente, quando ele foi apresentado como candidato a prefeito aos 27 anos, foi gerado um grande preconceito por parte da sociedade. Ah, é muito novo, o PSB já está no poder há um certo tempo, não vale a pena essa coisa de votar em João. E está aí, né? Com quem eu converso hoje, até que não votou em João, no prefeito João, no primeiro turno e até no segundo, né, muita gente de classe média, formadora de opinião, pessoas do movimento popular, de baixa renda, as pessoas já começam a reconhecer, né, de fato, a gestão de João e as ações que ele começa a fazer. Então, eu acho que foi uma aposta acertada que o povo do Recife fez. Foi, sem dúvida alguma, a aposta correta. E eu tenho certeza, tenho confiança que o povo de Pernambuco fará uma aposta certa, né, a partir agora das eleições, para que a gente possa ter um novo governador, né, que possa representar Pernambuco muito bem e dar continuidade a esse trabalho que vem sendo feito nos últimos anos.
Deputado Silvio Costa Filho, para finalizar, como é que está sendo feito o trabalho, né, com vistas ao partido aqui em Pernambuco, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual, hein, republicanos?
Olha, primeiro eu quero responder hoje a coluna do Edmar Lira. Você sabe que eu tenho uma característica, eu não consigo dormir antes de 1 hora da manhã, e uma das primeiras colunas que eu leio é a coluna do Edmar Lira. E quando dá meia-noite, meia-noite e cinco, meia-noite e dez, eu já estou lendo. E tem uma nota hoje na sua coluna, que fala de uma leitura nacional muito inteligente, por sinal, ele coloca na possibilidade dos republicanos ainda apoiar Bolsonaro. Eu confesso publicamente, né, que essa possibilidade hoje, ela praticamente é zero. O sentimento hoje da executiva nacional, né, é que o partido libere nacionalmente, é que cada estado possa votar no presidente que entender. E há um debate hoje no partido, é que o partido não deve dar nem apoiar oficialmente nenhum candidato a presidente. Ou seja, não daria tempo de televisão e rádio a ninguém. O partido tem uma postura de independência nacionalmente e cada estado, cada região vota em quem bem entender para poder representar o povo brasileiro. Todos sabem, né, o PT Nacional sabe, o presidente Lula, a presidenta Gleisi, o senador Humberto Costa, a bancada federal, todos sabem do nosso esforço, do nosso trabalho para levar os republicanos para apoiar o presidente Lula. Entretanto, não depende apenas de um desejo pessoal, depende de um desejo coletivo. Entretanto, agora em fevereiro, o partido oficialmente vai iniciar um debate sobre as eleições de 2022. Hoje eu sou titular, né, da executiva nacional do partido. A gente tem aí a oportunidade de trabalhar na executiva nacional ao lado do presidente Marcos Pereira, e vamos iniciar esse debate no partido. Paralelamente, Jota, respondendo a sua pergunta, também o partido a gente está trabalhando nessa direção para fortalecer a chapa de deputado federal, deputado estadual. Nós estamos trabalhando para eleger 3 deputados federais. Você sabe que os republicanos hoje é representado por mim e pelo deputado Orfésio Silva na Câmara Federal. Isso. Nós saímos na eleição de 18 de 0 para 2 deputados. Uhum. E agora a nossa meta é de sonhar em eleger de 3 a 4 deputados federais. Da mesma forma, para deputado estadual, a gente está trabalhando para eleger de 4 a 5 deputados estaduais. Eu convidei o deputado, o ex-deputado Silvio Costa, né, que é filiado aos republicanos, para nos ajudar na coordenação e na montagem dessas chapas. Edmar sabe, você sabe também que ele tem muita experiência nisso. Ao longo da sua vida pública, ele sempre montou chapas extremamente competitivas, e acho que ele, né, tem ajudado nessa direção, tem trabalhado, tem dialogado, tem nos ajudado, e de maneira que ao meu lado, ao lado de Orfésio, de William Brito e outros deputados, a gente está trabalhando para tentar construir o fortalecimento dos republicanos no estado.
Muito bem, deputado Silvio Costa Filho, um abraço para o senhor, tudo de bom, até um próximo encontro. Obrigado pela atenção com a Rádio Folha, com o nosso programa.
Jota, eu que agradeço, um abraço a você, Edmar, a você, Jota. Um bom final de semana a todos, no ano 2022, de muita esperança para todos nós.
Pra todos, obrigado. Para todos nós é que agradecemos. Edmar, um abraço para você, bom fim de semana, até segunda-feira.
Obrigado, Jota, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Folha, agradecer ao deputado Silvio Costa Filho pela contribuição de hoje, desejar a todos um ótimo final de semana e até segunda também, se Deus quiser.
Final do nosso
Folha Política.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.